Bem, de Moacir para Moacir, vou chamar aqui o Moacir. Eu faço uma brincadeirinha que ele não gosta, mas eu vou fazer de novo, porque agora vocês já sabem. Esse amado irmão é irmão do Ismael, aquele Ismael que vocês já conhecem bem. Vocês todos também já conhecem ele de tantas vezes que já veio aqui. E ele foi um presbítero nesta congregação, há alguns anos atrás. O nome dele é Moacir. Então eu digo que ele é o original. E eu sou o genérico. Mas os dois são Moacir. Vamos orar por ele agora. O Senhor vai ministrar sobre nós. Amém, amados irmãos? Estendam as mãos. Obrigado, Senhor. Obrigado, estamos com alegria. Em família, como disse o Telmo. E nesta hora, oramos a Ti com gratidão, com júbilo, com louvor, por Tua presença aqui entre nós. Pedimos, Senhor, que uses de misericórdia com o Moacir e conosco, para que Tua palavra, que tens no coração, para esta congregação, seja ministrada nesta noite, Senhor, com toda a graça, com toda a unção do Teu Espírito. E sobre nós que ouvimos, venha poder de Deus. Essa palavra caia do nosso espírito, Senhor. Não se perca. Oramos a Ti em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Aleluia.
Amém. Quero prestar também uma homenagem, uma honra ao meu companheiro. Hoje nos reunimos para orar antes deste encontro. E estamos brincando lá, ele disse que é um genérico, mas é da Medley, que é um dos melhores laboratórios, não genérico qualquer. Mas eu quero dizer uma outra coisa, na Bíblia há um princípio muito interessante, nem sempre o que vem primeiro é o melhor. A glória da última casa será maior do que a primeira. Vieram os profetas, veio Moisés, aí vem Jesus. E quando vem Jesus, disse, havendo Deus outrora falado aos pais pelos profetas, nesses últimos dias falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, a ele ouvi. Então quem está estabelecido aqui não sou eu, mas meu amado irmão Moacir, a ele ouvi. Ele é o homem, tá bem? Que Deus abençoe a vida do irmão. Ele é a segunda casa. E a casa e a glória da segunda é maior do que a primeira. Ele faz isso para nos honrar e sentimos muito, agradecemos muito por sua palavra, mas queremos honrá-lo também. Deus colocou no meu coração compartilhar com meus amados uma palavra que eu posso dizer de todo o coração, foi a palavra que nos chamou para o ministério. Esse ministério que nós temos hoje e conhecemos hoje começou com esta palavra. Eu e Ismael, em 1971, estivemos na cidade de Recife, por puro acaso. Nós fomos para tirar férias no Rio de Janeiro e fomos parar em Recife, o oitavo encontro de renovação espiritual. E nós não tínhamos intenção nenhuma de ir nesse encontro. Nosso negócio era irmos descansar na praia do Rio de Janeiro. A pessoa que ia nos hospedar viajou lá para Recife e disse, lamento muito, mas vocês não podem ficar na nossa casa. Aí nós, estudantes da Palavra da Vida, sem dinheiro, já tínhamos ido lá de carona até o Rio, e agora? Aí ele falou, meu pai vai viajar e está procurando dois passageiros para levar, só que é para ajudar na passagem. Eu falei, então não somos nós. Não tinha dinheiro. Mas Deus, em sua providência, né, quis que lá estivéssemos. Há caminhos que o homem parece direito, mas são caminhos de morte. O homem faz os planos, mas o Senhor é que ele dirige os passos. Fomos parar em Recife. E lá conhecemos dois amados irmãos, um deles chamado Juan Carlos Ortiz e outro Ivan Baker, 1971. Então são 29 mais 9, 38 anos atrás. E esse pregador, chamado Juan Carlos Ortiz, pregou duas mensagens, pelo menos duas que nós assistimos à noite. E uma delas, todas baseadas em Efésios 4, e a palavra, a primeira palavra, ele falou sobre unidade. Pela primeira vez na minha vida, eu estava ouvindo algo sobre esse tema, unidade. E a segunda palavra que ele ministrou foi sobre edificação. E naquela noite, o Senhor cativou meu coração por esse tema, unidade. Até então, eu não conhecia o que era a igreja, a natureza da igreja. Para mim, era isso que existia aí, né? Batista, metodista, luterano, pentecostal, quadrangular, essa grande ONU gospel. Representantes de todos os tipos, de todas as doutrinas. Mas quando eu vi pela primeira vez a unidade, eu falei, eu quero me aprofundar nisso, eu quero conhecer mais disso. E fomos para a Argentina, eu e Ismael. Ismael ficou mais tempo que eu, foi na minha frente, eu fui depois eu retornei primeiro. Eu já era casado, ele era solteiro na época, e ele veio a se casar com a Rita, uma argentina, descendente de dinamarqueses. E assim começou a nossa história. Começou a nossa história com unidade. E a igreja lá também falava sobre discipulado. Aqui no Brasil ninguém conhecia nada sobre discipulado. Queremos aprender. Nós já tínhamos estudado na Palavra da Vida e uma das matérias nossa era discipulado. Tem um livro que foi editado até pela Palavra da Vida chamado Plano Mestre de Evangelismo, Robert Coleman. Então, esses três temas, unidade, edificação e discipulado, e fomos, então, atraídos por esses temas, fomos morar na Argentina por causa disso, e desde lá eu nunca perdi que esse era o chamado, é isso que Deus quer. Mas ao longo desses anos, o Senhor tem nos ensinado e mostrado que a unidade é muito mais séria, muito mais comprometedora do que podemos pensar. E muitos de nós, que chamamos-nos da igreja da restauração, já perdemos de vista sobre esse tema. Ainda que nós defendemos a unidade, mas nós não conseguimos praticar a unidade. A unidade não é uma doutrina. A unidade não é um princípio. A unidade tem que ser uma realidade da igreja que Jesus vem buscar. Só como introdução, quero dizer que ele prometeu vir buscar a sua noiva e não um harém. Eu vou colocar no decalque no meu carro: Jesus vem buscar sua noiva e não seu harém. Hoje nós pensamos e vivemos como se ele tivesse muitas noivas, né? Criamos verdadeiros feudos. Nós não somos uma denominação, nos orgulhamos de não ter nome, mas nós podemos ser tão fechados, tão radicais no que cremos e praticamos, que somos também independentes. E é sobre esse tema que eu quero considerar com os irmãos e ver o que a palavra de Deus nos ensina sobre cinco elementos presentes que sustentam a unidade na Trindade. Porque a unidade que Jesus orou para que tivéssemos em João 17, vamos ler agora esse capítulo, tem tudo a ver com a relação que o Pai tem com o Filho com o Espírito Santo e entre eles. Há cinco elementos presentes nessa unidade que existe na Trindade. É sobre ela que gostaríamos de considerar com os irmãos nesta noite. Atentem, porque nós vamos estar levantando o véu de uma relação eterna. Antes da criação do mundo já havia essa relação entre eles. E na eternidade futura essa relação presente. Nunca a Trindade se quebrou, nunca a Trindade se desentendeu, nunca eles se dividiram entre si. Eles são tão unidos, que nós dizemos que servimos a um só Deus. E ao mesmo tempo declaramos um terrível paradoxo, que o Pai é uma pessoa, que o Filho é uma pessoa e que o Espírito Santo é uma pessoa. Esse é um ensino claro das Escrituras. Nós não servimos um Deus com três cabeças, mas servimos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E ainda que são três pessoas, Nós não servimos a três deuses, dizemos que ele é um só Deus. Por que que ele é um só? Por uma única razão. A unidade que existe entre eles faz ele ser um, não três. Essa unidade nós vamos então considerar esses elementos que fazem esses três seres, que são iguais em glória, são iguais em poder, são iguais em sabedoria, são iguais em tantos elementos, tributos da divindade, mas fazem ele ser um só. Quando Jesus ora aqui em João 17, nós vamos ver ao ler, ele ora para que sejamos um, assim como eles são um. Então não é uma unidade qualquer, não é uma intenção qualquer, é algo que existe entre eles e Jesus quer que nós experimentemos. E quando ele orou, ele esperava que essa oração fosse respondida. Ele não orou só pelos 12, até seria interessante falar, bom, ele orou para que aqueles 12 discípulos deles entendessem isso e vivessem em unidade. E ele diz em João 17, eu não oro somente por estes, mas oro por todos aqueles que vierem a crer em mim. Ele pensou em você, ele pensou em mim, lembrou dos discípulos que vivem aqui em Porto Alegre. Para que todos aqueles que vieram a crer em mim ao longo da história, eles sejam um, ó Pai, assim como nós somos um. Eu e ti, sejam eles em nós. Vamos ler o texto, por favor. João, capítulo 17. É um dos capítulos profundos, interessantes. Jesus falou essa oração uma semana antes de ser crucificado. Essa oração é uma das poucas orações que Jesus fez que estão registradas. As outras ficaram secretas. Seguramente eram orações preciosas, mas diz que ele subia ao monte para orar todos os dias. Como ele subia sozinho, ninguém estava lá para registrar. Essa aqui, graças a Deus, ficou registrada. Possivelmente João estava ao lado dele quando ele fez essa oração. E ele registrou. João capítulo 17. Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que teu Filho glorifique a ti. Assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos o que lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste para fazer. E agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo. Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Eram teus, tu nos confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. Porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste e eles as receberam. E verdadeiramente conheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a escritura. Mas agora eu vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és, ó Pai, em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como também nós o somos. Eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Por três vezes, vocês vão observar que esse texto, Jesus repete a palavra, a expressão, para que sejam um. Podemos entender a unidade nesse primeiro nível, que Jesus quer que seus seguidores se tornem um. Nós não podemos imaginar como isso é importante para Deus. Ele cria o homem, macho e fêmea, e faz a seguinte declaração. Une os dois num só corpo. E diz para que sejam um. Casamento é para tornar o homem e a mulher um só. A unidade entre dois seres tão diferentes como o homem e a mulher já é uma coisa complicada. Digo isso especialmente aos casados, sabem o que eu estou falando? Ouvi recentemente um pregador que disse, só Deus para ter uma ideia dessa. Botar debaixo de um teto um homem e uma mulher, tão diferentes. Já é uma complicação. Depois da queda, a coisa piorou. Isso era antes da queda. Quando ele uniu os dois, antes da queda. Sem pecado, sem egoísmo. Puros de coração. Até aí parece-me uma empreitada fácil. Mas houve a queda. E o homem se torna não só independente de Deus, mas se torna pecador e profundamente egoísta. Tudo passa a gravitar em torno dele mesmo e dos seus interesses pessoais. Agora imagina o que Jesus está orando ao Pai. Ele não está orando para que um homem e uma mulher sejam um, isso já era algo já consumado, mas aqui há uma nova proposta. Há uma nova realidade que está surgindo. E a primeira delas, o desafio é tornar os judeus, que eram inimigos dos gentios, um só. Havia uma parede de separação entre esses dois povos. Os judeus consideravam os gentios imundos. Lembra da pregação de Pedro, quando ele entra na casa de Cornélio? Ele declara, você não pode imaginar, Cornélio, quão abominável é para mim entrar na sua casa. Que camarada mal educado era o Pedro. O camarada convidou ele, diz, um anjo mandou te chamar. E tratando ele com todas as honras, e ele, como judeu, disse, você não imagina. E ele só entrou ali porque ele viu descer do céu três vezes os animais imundos, e Deus disse, Pedro, mata e come. E que Pedro disse, de modo nenhum, nunca entrou na minha boca nada imundo, até que batem na porta. Aí ele entende a visão. Eram dois homens que, vindo da parte de Cornélio, chama Pedro para ir lá pregar o evangelho. Ele já tinha ouvido essa declaração de Jesus, que era para pregar o evangelho a toda criatura. Sabe o que eles entendiam toda criatura? As 12 tribos de Israel. Não passava disso. Jesus falava para ir até os confins da terra, incluir os gentios. E Deus diz na palavra em Efésios, Paulo, por revelação do Espírito Santo, diz, pelo sangue da sua cruz, derrubou a parede de separação que havia entre judeus e gentio, e dos dois povos fez um só. Note bem, custou o sangue da cruz de Cristo para derrubar a parede de separação. Aí Deus tem um propósito, nós declaramos esse propósito de Deus há muitos anos. Qual o propósito de Deus? Todo mundo tem na ponta da língua. Uma família de muitos filhos semelhante a Jesus. Não um bando
que mora junto, não é isso. É uma família unida, tão unida que se tornam um só, milhares e de milhares, mas um só. Milhões e milhões, eu estou falando milhares, mas são milhões, um só. Um só povo, um só corpo, um só edifício. O propósito de Deus não se cumpre sem unidade. Não é possível cumprir, realizar o propósito de Deus sem que haja unidade entre o seu povo. E custou o sangue da sua cruz. Agora nós precisamos não só saber que esse é o desígnio de Deus, que esse é o propósito de Deus, mas como é que essa unidade realmente deve ser e como essa unidade deve se expressar. Só tem um jeito de descobrir. É penetrando na relação que existe na Trindade. Eles têm unidade. E a oração que Jesus fez, e nós podemos entender mal, que é uma relação de unidade horizontal. E não foi isso que Jesus orou. Que podemos entender a primeira parte, para que sejam um. Aí nós vamos procurar uma unidade entre nós. Já é uma coisa complicada. Mas não é isso que Jesus pediu. Ele pediu muito mais. Esse sabia pedir. Ele diz assim, para que sejam um, assim como nós somos um. O padrão é ele. O padrão é a relação que existe entre eles. Então precisamos descobrir essa relação. E a segunda coisa, sejam um, assim como nós somos um, e sejam eles em nós. Ou seja, não é uma unidade independente do Pai, uma unidade independente do Filho, uma unidade independente do Espírito Santo. É uma unidade que se realiza dentro deles, porque Ele quer dividir conosco, ou compartilhar conosco, tudo o que eles são. Ele quer que nós experimentemos sua unidade, experimentemos seu amor, experimentemos sua verdade, experimentemos a sua glória. Fora dessa relação, nós estamos destituídos da glória de Deus. Então, obviamente, para experimentar essa unidade, algo tremendo tem que acontecer no nosso coração. Primeiro, entender, ter uma revelação. Em segundo lugar, começar a viver pela cruz de Cristo, que é o único meio de derrubar tudo o que é da nossa carne e que nos impede de ter comunhão. Derrubar a parede de separação que existe entre nós. Isso é muito sério. Eu tenho andado ao longo da minha vida no ministério e tenho ficado muito triste. Tem que começar pelos líderes. Os pastores não se entendem. Isso é grave. Não se entende por coisas que nos dividem, quase sempre doutrina. A unidade de proposta não tem nada a ver com doutrina. A unidade de proposta não tem nada a ver com modelo de obra. A unidade de proposta não tem a ver do que se Jesus vem antes da tribulação, no meio da tribulação ou depois. Não interessa. Uma coisa é certa. Se você faz parte do povo dele, você vai antes, no meio ou depois. Por quê? Por que ficamos discutindo? Como crianças. Discutimos coisa que não vai afetar nada no nosso destino. É sério isso. É muito sério. Então vamos ler o texto. Antes que o nosso tempo, eu vou ficar só na introdução aqui. Vamos para o texto. Então no versículo 11 ele disse, mas eles continuam no mundo. Versículo 11. Mas eles continuam no mundo ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guardas em teu nome que me desce para que sejam um, assim como nós. No versículo 21... a fim de que todos sejam um, como és o Pai em mim, eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. De novo ele repete, para que sejam um. E no versículo 22, isso mesmo. Eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dada, para que sejam um, como nós o somos. Então, o 11, 21 e o 22. Por que Jesus insiste para que seja um, para que seja um, para que seja um? Então, o que, que existe nessa relação que Jesus está pedindo que o Pai, que entendia bem disso, fizesse acontecer ao longo da história dos seguidores de Jesus? Qual era a relação que existia entre eles? Porque ele ora para que seja um, guarde essa expressão, assim como nós. Repitam comigo, para que sejam um, assim como nós. De novo, para que sejam um, assim como nós. Olha, veja bem, não a unidade, seja um assim como os batistas são um. Seja um assim como os metodistas são um. Seja um assim como os luteranos são um. Então podemos experimentar um grau de unidade muito intensa, mas ainda estamos divididos. É para que sejam um assim como nós somos um. Três vezes. E que é, qual é a relação de unidade ou elementos que fazem parte dessa unidade entre eles? A primeira, primeiro quesito, o primeiro elemento muito presente na relação deles é uma relação de interdependência. O que vem a ser isso? Vamos ver alguns textos. Eu vou só citar o texto, se você quiser abrir a sua Bíblia, mas eu já vou ler, que eu tenho ele escrito aqui. João 5:30. Jesus disse, aqui para ficar evidente essa relação de interdependência entre o Pai e o Filho e o Filho e o Pai. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço o julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Essa expressão de Jesus, eu nada posso fazer de mim mesmo. Afinal de contas, Jesus não tinha o poder que o Pai tinha? Jesus não sabia todas as coisas como o Pai sabia? Por que que ele se nega a fazer qualquer coisa de si mesmo? Observem a diferença entre essa postura de Jesus e a nossa postura. Se tem uma coisa que temos ímpeto, é de fazer a coisa de nós mesmos, sempre. Para que consultar os outros? Para que ouvir os outros, se eu sei o que devo fazer? E Jesus disse, me nego a fazer qualquer coisa de mim mesmo. Essa foi a tentação de Satanás para Jesus. Faça o pão. O Pai não mandou fazer pão. O Pai mandou ele fazer outra coisa. Falou, eu quero que você vá ao deserto e jejue 40 dias. E o diabo, no meio dessa história, sabia que ele estava com fome, falou assim, faça pão, você tem poder para isso. Não peça opinião do teu pai. Faça o pão e mata a tua fome. Jesus, nada posso fazer de mim mesmo. Da forma que ouço, julgo. Meu juízo é justo porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. João 5:30. Disse-lhe, pois, Jesus, João 8:28, disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Ele repete o mesmo princípio, nada faço de mim mesmo. João 6:57, assim como o Pai que vive me enviou, igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Assim como o Pai vive, me enviou. Por que Jesus veio ao mundo? A resposta é bem simples. O Pai o enviou. Como é que ele vive? Ele diz, vivo pelo Pai. Também quem de mim se alimenta, por mim viverá. João 6:57. João 10:38, ele diz o seguinte, mas se faço e não me credes, crede nas obras, para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. Pai está em mim e eu estou no Pai. João 10:38. João 12:47 diz assim, porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. É tão sério isso que a gente não pode imaginar a profundidade. Vocês podem imaginar que nenhuma palavra que Jesus falou, ele falou dele mesmo. Nada vinha da cabeça dele. O Pai falava. Ele era um profeta por causa disso, um profeta do Pai, um apóstolo do Pai. Tudo que ele fazia, tudo que ele falava, tudo que ele ensinava, era o Pai que habitava nele, que falava por intermédio dele. Total relação de dependência. João 12:50. Eu sei que meu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Eu não canso de repetir isso. João ou melhor, Atos 10:38. Como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte fazendo bem e curando todos os oprimidos de diabo, porque Deus era com ele. João 10:30. Eu e o Pai somos um. Por que que ele podia dizer eu e o Pai somos um? Resposta: nada faço de mim mesmo. O Pai fala por mim, o Pai está em mim. Não só o Pai está em mim, eu estou também no Pai. Eu e o Pai somos um. Por isso pegaram em pedra para tirar, porque ele se fazia igual a Deus. Todos esses textos que nós acabamos de ver afirmam algo em comum, que Jesus não tinha uma doutrina própria, que Jesus não tinha uma vida própria, que Jesus não tinha um poder próprio, que a sua vida vivida aqui na terra não era autônoma e independente. Ainda que ele fosse a segunda pessoa da Trindade, tudo que ele falava ou realizava era uma constante declaração da dependência do seu Pai e do Espírito Santo. O que isso quer dizer? Relação de interdependência. O Pai dependia do Filho para realizar o que ele veio realizar, e o Filho não fazia nada de si mesmo, mas fazia tudo em dependência total, absoluta, de seu Pai. Guardem, esse é o primeiro aspecto da relação que existe entre eles, uma relação de interdependência. Aí vem a segunda relação muito importante, uma relação de amor eterno. Então a primeira é uma relação de interdependência eterna, agora uma relação de amor eterno. Nós temos dificuldade de entender tudo que está relacionado não com amor. Nós temos dificuldade de entender tudo que está relacionado com a eternidade. Temos bons motivos para isso. Nós temos começo, meio e fim. Deus não tem nem começo, nem meio e nem fim. Quando a Bíblia declara que Ele nos amou antes da criação do mundo, o mundo não existia, a terra não existia, as estrelas não existiam, e Ele nos amou. Não só nos amou, Ele sabia antes de você nascer o seu nome. Ele sabe o nome de todas as estrelas do céu, são bilhões só na nossa galáxia. Muito, muito grandioso para a nossa cabecinha tão finita entender isso. Mas a Bíblia não declara que Ele nos amou antes da criação do mundo, declara que Jesus morreu por nós antes da criação do mundo. Tem dois textos nas Escrituras que afirmam isso. Um está em Pedro e outro está no Apocalipse. Então, quando fala do amor eterno, é muito complicado. Nós, na verdade, não entendemos nem que é amor, quanto mais que Ele é eterno. Deus declara para Israel... Por não entendermos esse amor de Deus para com Israel, muitos irmãos estão ensinando por aí, pessoas de grosso calibre, dizendo que Israel já era, que agora é a igreja. Cuidado. O amor que ele tem por Israel está firmado em aliança. E diz Deus: com amor eterno eu te amei. Ele diz isso no livro de Jeremias. Jeremias relata um dos piores épocas, piores episódios de degradação moral e espiritual do povo de Israel. Ele compara Israel nesses dias como uma prostituta, como alguém totalmente infiel a ele. Fala que viviam como uma égua, uma mula no período do cio, se prostituindo debaixo das árvores frondosas. Terrível. Só como nós não entendemos o amor de Deus, falou assim, ele tem que rejeitar, não serve para nada, nós rejeitaríamos. E aí ele declara, com amor eterno, eu te amei. Quando ele faz promessas de aliança, tudo, ele fala, não é por causa do que vocês são, ou do que vocês fazem, é por amor do meu próprio nome, que ele está declarando o seguinte, eu não posso ir contra meu caráter, eu não posso ir contra meu próprio amor, meu amor é eterno. Essa relação de amor eterno, Jesus tem O Pai tem com Jesus. Jesus é amado por o Pai com amor eterno. Como é que nós sabemos disso? Olha o que Jesus declara em João 17. João 17, 26. Eu lhes fiz conhecer o teu nome e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles e eu neles esteja. Ou seja, Jesus está dizendo que um dos motivos que ele queria que o Pai fosse conhecido pelos discípulos dele é que ele queria revelar aos seus seguidores que o amor que o Pai tinha para com esses seguidores era o mesmo nível, a mesma qualidade de amor que ele tem por Jesus. Isso é muito grande. Que ele ama Jesus antes da fundação do mundo, ou ama Jesus desde a eternidade, é até fácil de entender. Até porque ele é um filho exemplar, irrepreensível. Há pouco, cumprimentando a nossa irmãzinha aqui, ela disse, Jesus foi gracioso comigo, Eloni, e disse, apesar de, sempre apesar de. Mas Jesus está tentando mostrar-nos que ele nos ama com amor eterno, da mesma maneira que ele amou a Jesus, ou ama Jesus no passado, eternidade passada e eternidade futura. Como eu disse, Jesus como um filho perfeito, a gente entende que o Pai ama ele. Mas Jesus está tentando mostrar-nos que ele nos ama da mesma maneira, e aí que a coisa complica um pouco, que ele ama o filho dele. Por isso que a Bíblia não tem nenhuma dificuldade de dizer que nós somos co-herdeiros com Cristo. Os pecadores, co-herdeiros com Cristo. Os pecadores amados como Cristo é amado. E isso, amados, não depende da sua obra. Guarde isso. Muita gente está querendo ser amado pelo que faz. Ele te ama pelo que você é, não pelo que faz. Você pode fazer muita coisa e não aumenta um centímetro, uma grama a mais no amor dele. Você é incondicionalmente aceito em Cristo Jesus. Isso é graça. Amor imerecido, sim. Perdão imerecido. Se você tenta ser amado pelo que você faz, cuidado. Porque você está tentando se justificar em justiça própria e não na justiça que vem dele. Não faça isso. E por que nós julgamos melhor que o irmão? Por quê? Porque baseamos nossa estatística, nossa pretensão naquilo que eu sou ou naquilo que eu faço. Pois você não é nada na relação com Deus. A não ser, ele ama todos igualmente. Não alcançamos isso. E todo aquele que faz acepção de pessoas comete pecado. Por que cometeu um pecado? Porque nos achamos os tais, achamos melhor, somos pretensiosos. E isso que complica a nossa unidade. Sabe qual a unidade que tem entre eles? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ninguém é maior que o outro. Somos todos iguais. Em honra, poder, sabedoria, dignidade. Nós vamos ver um outro quesito aqui. Então, o amor é eterno. E ele quer que nós somos, saber que nós somos amados dessa mesma maneira. Terceiro quesito ligado à relação entre eles. Agora vem um quesito muito importante, um elemento muito importante. Uma aliança eterna de amor. Uma aliança eterna que existe entre eles. O que vem a ser isso? Para entender essa aliança, vamos considerar uma coisa que tem que nos ensina sobre essa aliança entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós cantamos entre nós que Deus é um Deus de aliança e um Deus de promessa, não é, Tom? Deus de aliança e Deus de promessa. Mas sabia que nós sabemos muito sobre as promessas, tem até a caixinha das promessas, mas sabemos muito pouco sobre aliança. Por incrível que pareça, ainda que a Bíblia fala muito sobre as alianças, eu me dei o trabalho de pesquisar e descobri que a Bíblia fala de 299 alianças. É muita aliança. Isso aparecem essas 299 alianças só no Velho Testamento. No Velho Testamento são 271 e mais 28 vezes no Novo Testamento, fazendo o total de 299 alianças. Somente em Gênesis, Deus fez 23 alianças. E em algumas, com a seguinte declaração: estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência. Gênesis 9:9. Não podemos avançar no entendimento da aliança que existe entre as pessoas da Trindade sem que primeiro entendamos o seu significado entre o homem. E o melhor exemplo, não vou ler o texto, mas se encontra na aliança que ele fez com Israel. Ela é uma dentre essas 271 aliança do Velho Testamento. A aliança com Abraão se torna um modelo. Ele fez aliança com Adão, ele fez aliança com Noé, ele fez aliança com Abraão, fez aliança com Jacó, com Isaac e assim por adiante, com Moisés e assim por diante. Mas a de Abraão é extremamente significativa e tem tudo a ver com nossa experiência hoje de aliança com o Senhor. Por quê? Porque foi a Abraão que ele fez aliança e prometeu dar o seu filho para ele, e o Abraão tinha que dar o filho dele para ele. Por que essa troca de filho? Eu só vou entender esse pedido inusitado de Deus: dá-me teu filho a quem muito amas. Por que que ele fez isso? E quero que você sacrifique ele lá no Monte Moriá para mim. Se Deus é um Deus esquisito, ele dá o filho, depois manda sacrificar, por que ele fez isso? E por não entender a aliança, ficamos confundidos. Mas, na verdade, esse pedido de Deus tinha tudo a ver com a aliança que ele fez com Abraão. E tem três elementos na aliança. Sempre existem esses três elementos. Se faltar um desses elementos, falta, não há aliança. Por que nós temos dificuldade com divórcio e recasamento? 99% da cristandade hoje estão totalmente perdidos a respeito desse tema. Porque não entendemos a aliança, porque o casamento é uma aliança. E se entendemos a aliança, não temos mais dúvida nenhuma a respeito de qual é a vontade de Deus, qual o propósito de Deus a respeito do casamento. Se pode casar de novo ou não, se pode quebrar a aliança ou não. Vamos ver isso? Então, com Abraão, está registrado lá em Gênesis, em várias partes de Gênesis, capítulo 11, capítulo 17, essa aliança. Nós costumamos dizer, eu aprendi isso quando estudei na palavra da vida, que Abraão é o pai da fé. Ele é exemplo de fé. Erasmo, no retiro, no encontro de pastores agora, pregou sobre fé e mencionou Abraão. Mas você sabia que Abraão, ele tinha um motivo pelo qual ele cria de fato em Deus? E eu quero dizer para vocês que não era por causa da promessa. Deus fez a promessa mais de uma vez para ele. E ele ficou impaciente, fez alguma besteira, seguiu o conselho de Sara para ter um filho com Agar. E ele foi ter o filho com Agar. E teve. E achou: esse é o filho da promessa. Passaram-se 13 anos e Deus disse: não é esse não. O filho que eu prometi para você é de você com Sara. Ah, mas ela é estéril. Quando ele está falando, ela é estéril, ele está crendo. Observe que ele não cria. Por isso que ele precipitou. O que fez Abraão ser considerado o pai da nossa fé? Você quer saber por quê? Porque quando Deus falou, depois de Ismael ter 13 anos, ele disse: este não é o filho da promessa, eu te darei o filho. Aí sabe o que Abraão disse para Deus? Como saberei que isso de fato vai acontecer? Como saberei? Ou seja, ele estava na dúvida. Alguém estava dormindo ali no fundo, caiu, mas pode levantar, não tem problema. Amados, o que sustentou Abraão e a fé de Abraão foi a aliança. Nos dias de Abraão já se fazia aliança, eles sabiam. Quando Deus, ele pôs em dúvida isso: como saberei que as coisas serão de fato assim? Deus disse para ele: Abraão, pega um novilho e parta ao meio. Essa expressão é muito importante. Quando Deus falou para Abraão, pega o novilho e parta ao meio, Abraão já sabia que Deus queria fazer uma aliança com ele, porque era tradição entre eles, entre um homem e outro homem, quando queriam fazer uma aliança, que pegavam um animal, partiam ao meio e colocavam num altar de sacrifício aqui e no outro altar ali. E os dois aliançados passavam pelo meio de mãos dadas e faziam a seguinte declaração: que o Senhor me parta ao meio se nós descumprirmos a aliança um com o outro. Então, quando Deus mandou Abraão partir os animais no meio, que ia fazer uma aliança com ele, já sabia. Para que a aliança se concretizasse, Deus teria que descer lá do alto céu, descer do seu trono e passar junto com Abraão no meio daqueles animais. Tremendo isso. E Abraão sabia que isso é o que viria a acontecer. Partiu os animais e ficou esperando Deus ir. Deus passou uma hora, duas horas, três horas, e nada de Deus ir. E disse que as aves do céu queriam comer aqueles animais. E ele tinha que ficar espantando os animais até Deus aparecer. Na viração do dia, no fim do dia, diz que Deus veio em forma de uma bola de fogo e passou pelo meio daqueles dois animais. Quando Deus passou em forma de uma bola de fogo entre aqueles animais, Abraão sabia que Deus estava se comprometendo com ele numa aliança. Hebreus, interpretando esse evento, o autor de Hebreus, movido pelo Espírito Santo, faz uma declaração fantástica. E diz assim: e não tendo ninguém maior do que ele por quem jurar, o que ele fez? Jurou por si mesmo. Empenhou seu nome. Empenhou sua honra. Empenhou sua glória. E passou pelo meio. Numa aliança tem que ter três elementos. O primeiro elemento, derramamento de sangue. Sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Então, aqueles animais, quando foram partidos, sangue foi derramado. Segundo elemento, importante, troca de nomes. Até aquele dia, Abraão não chamava Abraão. Sabe como ele chamava? Abrão. Abrão quer dizer pai, só isso, pai. A partir daquele dia, ele passou a ser chamado Abraão, pai de nações. Mas por que Deus mudou o nome dele? De que maneira o nome dele foi mudado? Agora veja só que tremendo é isso. O nome da divindade, o principal nome de Deus, é um nome impronunciável. Os judeus não pronunciavam. É um iota, um J, né? Um H e um W. Pronúncia desse nome é Yahvé. Javé, e depois em português, em língua latina, virou Jeová. Javé. Javé. Deus pegou o H do meio do nome dele, abriu o nome de Abraão e enfiou o H no meio. Ele passou a ser chamado Abraão. Ganhou o H da divindade. O nome dele foi mudado. E o nome de Deus? Mudou? A partir daquele dia o nome dele também mudou. Ele ganhou um sobrenome. Antigamente, o nome dele até ali era Javé. Agora ele passou a ser Javé, o Deus de Abraão. Ele era Deus de Abraão? Era. Mas não havia aliança ainda. Agora tem uma aliança. O nome dele foi mudado por toda a eternidade. E ele quer ser conhecido por todas as gerações como Deus de Abraão. Depois ele faz aliança com Jacó. Aí ele chama o Deus de Abraão, fez com Isaac primeiro e depois com Jacó. Deus de Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Por que ele é Deus? Porque ele é um Deus de aliança. Por causa da aliança que ele vira Deus de Abraão. Mas tem outro elemento interessante na aliança. Tudo que é de Deus passa a ser de Abraão, e tudo que é de Abraão passa a ser de Deus. Não pode haver aliança se você quer reter coisas contigo. Por isso que diz Jesus: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Como é que ele viu o dia dele? O pai só tinha um filho. A segunda pessoa da Trindade é o Filho unigênito de Deus. E Deus prometeu dar aquele filho para Abraão e todos os seus descendentes. E é dessa forma que a promessa incluía essa declaração: em ti, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por que seriam benditas? Por causa do filho que ele ia dar naquela aliança para Abraão. Agora tem um detalhe. E o filho de Abraão, como é que fica? Teu filho é meu filho. Eu dou o meu, mas você tem que dar o teu. E Abraão não teve outra alternativa. Entregou o filho dele. Ele entregou ou não entregou? Prontamente. Manteve a aliança. Agora veja como é importante a aliança. A gente não percebe a extensão dela. Presta atenção agora. Quando Jesus, às vésperas da sua morte, na Páscoa, a Páscoa tipificava essa aliança, porque era sacrificado um cordeiro de um ano, sem mancha, sem defeito. Na Páscoa, Jesus pega o quê? O que ele pega primeiro? Se levanta e pega o quê na mão? Um pão. O que é pão na Bíblia? Qual o significado de pão na Bíblia? O que significa? Não, não é a carne, não. O corpo. E é o que Jesus diz. Toda vez que aparece a palavra pão, é o corpo. Quando Jesus se refere ao seu corpo, ele diz: eu sou o pão que desceu do céu. Comer desse pão é comer dele. Olha só o que Jesus faz. Pega o pão e faz o quê? E dá assim: coma, coma. Não. Ele, antes de dar para comer, ele partiu ao meio. Por que ele partiu ao meio? Porque ele estava fazendo uma aliança conosco, no seu corpo. Da mesma maneira que os animais eram divididos e passava no meio, Jesus precisava ser partido ao meio, agora não o animal, mas o próprio Filho de Deus. E Deus ia passar pelo meio do corpo do Filho partido para fazer uma aliança conosco. E houve o que quando parte o corpo? O que acontece? Sangue. Aí ele pega o cálice do sangue e diz: esse é o sangue do que ele diz? Da nova aliança. Por que nova? Tem uma velha que foi feita com Abraão, com Isaac, com Jacó. Agora essa é nova, que é feita no meu sangue. Perceberam? Deus é um Deus de aliança. Ele tem uma aliança entre eles e tem uma aliança conosco. Tremendo isso. Se nós somos dessa aliança, não podemos atentar contra ela. Não podemos. E o Pai se comprometeu nos amar, nos perdoar, nos salvar, nos justificar, nos santificar, nos arrebatar, nos dar um corpo glorioso, tudo por causa dessa aliança. Ele pode descumprir essa aliança que ele fez com animais. Ele passou por entre animais, ele não descumpriu, jurou por si mesmo, essa com Cristo ele vai descumprir? Jamais. Então quando você faz parte do povo de Deus, você faz parte por uma razão: você está preso a uma aliança que Deus fez com você por causa de Jesus. Nós usamos muito o sangue de Jesus para purificar nosso pecado, um caráter individual. O sangue de Cristo tem uma extensão muito maior. Ele fez uma aliança com todos nós no sangue que ele derramou na cruz, uma aliança eterna de redenção. Esse é o terceiro elemento, né? Quarto elemento, vamos andar um pouco mais rápido, que o tempo já está avançando. Vai ter de terminar 10 horas. Tem muitas coisas que dizer ainda, mas faz-se necessário sermos mais breve. Um outro elemento, o quarto elemento, presente na relação entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é de sujeição eterna. O Filho se sujeita ao Pai de modo absoluto, o Espírito Santo se submete tanto ao Pai como ao Filho. Eu quero ler um texto que está em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 24 a 28. Diz: então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda potestade e poder, porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, Então o próprio Filho também se sujeitará àquele que a todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Filipenses 2:8. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. João 8:28. Disse-lhe, pois, Jesus: quando levantares o Filho do Homem, então sabereis que eu sou e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Eu sei que, João 12:50, eu sei que o mandamento, seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo como o Pai me tem dito, assim falo. João 15:26, quando, pois, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. João 16:7, mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Essas expressões a gente lê costumeiramente sem perceber o que está envolvido. O Espírito Santo é totalmente submisso a Jesus. Quando eu for, eu vou enviar. Eu e meu Pai vão me enviar. Jesus está declarando aqui que ele está sentado no trono até que todos os seus inimigos sejam postos por estrados dos seus pés. Ele é a máxima autoridade no universo, mas tem alguém que está sobre ele e que ele se sujeita por toda a eternidade. É o Pai. Ele diz, quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então lhe sujeitará tudo ao Pai. Na verdade, a posição de Jesus agora é de conquistador, de levar todos os rebeldes do universo à sujeição. Sujeição, não abre a mão disso. Não existe espaço para rebelde no reino de Cristo e no reino de Deus Pai. Não existe espaço. Porque a qualidade de vida deles, a unidade entre eles, é de completa e eterna sujeição. Para que sejam um, assim como nós. Eu me sujeito a ti, o Espírito Santo sujeita a mim e a ti, e nós vivemos nessa relação por toda a eternidade, e eles têm que aprender isso. O primeiro que não quis viver dessa maneira, o que, que Deus fez? Ele e os seus seguidores, fora daqui. No meu reino não há espaço para rebelde. Agora, tem muito rebelde aqui na terra. Quando nós falamos que Jesus Cristo foi constituído o Senhor do céu, da terra e debaixo da terra, eu mesmo não entendi a extensão dessa autoridade. Que nós podemos pensar que estão sujeitos a Jesus os seus discípulos, sua igreja. Vocês fiquem sabendo que é um completo equívoco pensar dessa maneira. Quando ele diz que a autoridade foi dada no céu, na terra e debaixo da terra, todos os homens, justos ou iníquos, bons e maus, devem sujeição a Jesus. Por que que deve sujeição a Jesus? Porque essa é a vontade do Pai. E não é uma sujeição qualquer. Vocês têm que obedecer a meu filho assim como ele obedece a mim. É brincadeira, não. E eu dei autoridade para ele para despedaçar as nações que se atrevam a se levantar contra meu filho. Salmo 2 diz, beijai o filho para que ele não se irrite, porque em breve ele vai tomar em suas mãos o cetro de ferro, que representa dureza e autoridade, e vai despedaçar as nações como vasos de barro. Por que que ele tem que fazer isso? Não se sujeitaram. São inimigos. Portanto, amados, se queremos ter unidade entre nós, um dos elementos que tem que estar presente é sujeição a ele e sujeição uns aos outros. Sujeitai-vos, pois, uns aos outros, porque essa é a vontade de Deus. E qual é o padrão dessa sujeição? Mesmo a da Trindade. Por último, quinto elemento. Na Trindade ninguém vive para si mesmo, cada um vive para a honra e glória do outro. E aí, A coisa mais linda na relação entre eles está escrito nas Escrituras. Quero ler um texto aqui. Pedro, 1 Pedro 1:17 diz: pois ele recebeu da parte de Deus Pai honra e glória, quando pela glória excelsa lhe foi enviada a seguinte voz: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. No começo do capítulo 17 que nós lemos, Jesus declara que tinha glorificado o Pai na terra. Ele falou: agora chegou a hora de tu glorificares ao Filho. Ou seja, o Filho glorifica o Pai e o Pai glorifica o Filho. Um texto, João 8:54. E agora glorifica meu Pai contigo mesmo com a glória que tive junto de ti antes que houvesse o mundo. É o João 17:5. Respondeu-lhe Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória nada é. Quem me glorifica é meu Pai, o qual vós dizeis que é vosso Pai. Ou seja, é o Pai que glorifica o Filho e o Filho glorifica o Pai. Agora, somos animados, exortados a fazermos a mesma coisa. Quando diz: ninguém pense a respeito de si mesmo além do que convém, e que cada um considere o outro superior a si mesmo. Tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Pagai a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Honra teu pai e a tua mãe, esse é o primeiro mandamento com promessa. Na dinâmica da Trindade, eles recebem louvor, honra, glória sem fim. E esse louvor e essa honra, eles recebem também dos anjos. Leiam o Apocalipse, vocês vão ver os anjos o tempo todo glorificando, honrando a Deus. Nós conhecemos muito pouco de honra e conhecemos muito pouco de glória. Temos dificuldade de honrar os outros, honrar os irmãos. Por quê? Tem um motivo. Consideramos a nós mesmos superior. Quando eu considero superior ao outro, quem que tem que receber honra? Eu. Se eu me considero superior ao Everton Tonin, ele que tem que me honrar. O que Jesus fez? Sendo Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus, antes de si mesmo se esvaziou. Ele esvaziou do quê? Da sua glória. Esvaziou do quê? Da sua honra, do seu direito de ser honrado. Ele diz: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. A melhor ilustração desta honra, desse serviço prestado, ainda que o tempo todo ele se movia em serviço, foi quando ele lava os pés sujos dos seus 12 discípulos. E para fazê-lo, ele teve que despojar da sua túnica, pegar uma bacia, uma toalha. Não se lava os pés do outro que está sentado de pé. Não dá para lavar. Só tem um jeito de lavar os pés de alguém que está sentado. E aqui está a maior de todas as honras que um homem pode receber. O Criador, de joelhos, diante da sua criatura, lavando seus pés sujos. Você honra. E ele não perdeu a sua dignidade por fazer isso. Ele tinha consciência de quem ele era. Ele diz: me chamais de mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Mas se eu, sendo mestre e senhor, agora vou fazer uma paráfrase do que ele fez, me ajoelhei diante de vocês e lavei os pés de vocês, pecadores, vocês não devem fazer o mesmo? O que ele está querendo ensinar? A honrar os outros. A dizer: eu sou teu servo. E ajoelhar. E Jesus o Criador dos céus e da terra, ajoelhado diante dos seus discípulos. Esse era o coração de Jesus. Ele não fez para uma demonstração, né, para que ele fosse lembrado, não. Ele falou, esse é o exemplo, como eu vos fiz, façais vós também. Essa é a honra. Nos custa tanto honrar o irmão, eles só vão honrar o irmão se eu me considerar ele superior a mim mesmo. Ele é digno de que eu lave os pés dele. Eu não sou. E se você acha que é alguma coisa, mas você tem, você que é grande tem que se fazer pequeno. Diz que a nobreza de um homem se conhece pela maneira como ele trata os pequenos. Jesus era nobre. Honrai ao rei. Honrar o rei é fácil, mas devemos honrar e glorificar uns aos outros. Jesus fazia isso o tempo todo. Vamos recapitular então, primeira relação que a Trindade tem entre si. Qual é? Do que? De uma relação de interdependência eterna. Segundo elemento que existe na relação entre eles é de amor eterno. Terceiro elemento que está presente na relação entre eles é de aliança eterna. Quarto elemento presente na relação entre eles é de sujeição eterna. Quinto e último elemento, honra e glória eterna. Tremendo. Pai, eu oro para que eles sejam um, assim como nós somos um. O que existe entre nós tem que existir entre eles. Por isso eu dei minha vida. Por isso eu fiz o sacrifício. Por isso eu fiz uma aliança com eles. Para que eles vivam assim como nós vivemos. Podemos continuar brigando entre nós por coisas tão mesquinhas e pequenas? Não podemos. Falhamos um com o outro, falhamos. Mas perdoai-vos mutuamente, assim como Deus em Cristo vos perdoou. Nunca podemos dizer, eu não te amo mais, eu não amo mais você, eu já te amei. Quando você declara isso, você acabou de confessar que nunca amou verdadeiramente, porque o amor que Ele quer que nós aprendamos a amar é um amor eterno. E é essa declaração de Paulo em 1 Coríntios 13. O amor jamais acaba, se acabou não era amor. Pode ser uma paixão avassaladora, pode ser uma atração física, pode ser tantas outras coisas, uma admiração, e ele falhou e você perdeu a admiração por ele. Mas se há uma aliança de amor, ele tem que ser eterno. Se você está casado com alguém, é casado e há uma aliança até que a morte o separe. Então morreu, a aliança é quebrada. Não morreu e você tem que permanecer sempre. Amém? Essa é a promessa, esse é o propósito de Deus. Por isso que Ele quer uma família, mas uma família. Não uma família fragmentada, dividida. Ele quer um corpo. Eu já ouvi que os irmãos têm, Deus tem falado sobre discernir o corpo. O corpo não são vocês. O corpo é muito maior do que vocês. A família de Deus não são vocês, é muito maior do que vocês. Somos um em Cristo. Pai, eu oro para que sejam um, assim como tu em mim, eu em ti, sejam eles em nós, para que teu nome seja conhecido na face da terra. O Evangelho tem perdido ao longo da história poder de penetração, poder de conquista, poder de convencimento, porque nós estamos divididos. Se temos esta unidade entre nós, o mundo vai crer espontaneamente, naturalmente. E vai que se cumprir o que está em Atos. Dia a dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Dia a dia, sem nenhum esforço. Sem nenhuma campanha evangelística. O dia do Pentecostes converteu 3 mil. Eles tinham feito um projeto, um programa, nada. Eles estavam reunidos num recinto fechado. E a multidão se juntou. Quem levou aquela multidão? Só o ruído do vento, do Espírito Santo. O Espírito Santo, quando desce, ele faz algo tremendo. Mas aqueles 120 lá estão profundamente unidos nesse propósito, nessa aliança. E na medida que tivermos assim, O vento do Espírito vai convencer, converter, atrair pessoas. Amém? Que Deus possa cumprir essa palavra em nós. Começa por entender, começa por termos revelação, mas devemos avançar na prática dessas verdades. Que Deus abençoe aos amados e que possamos ser um, assim como eles são um, e sejamos um nele. Amém.